Revoredo, o som da viola caipira instrumental. Produção e apresentação, maestro José Gustavo Julião de Camargo.
No Revoredo de hoje, iremos apresentar o trabalho do Quarteto Enredado, grupo radicado na cidade de Franca, no interior do estado de São Paulo. E o Quarteto Enredado é formado por Ronaldo Sabino na viola caipira, Clarissa Pádua no violão, Daniel Palermo na guitarra e Gabriel Terra no contrabaixo acústico e arranjos. A primeira música que iremos ouvir é de Egberto Gismonte, Louro. Revoredo, o som da viola caipira instrumental. Acabamos de ouvir de Egberto Gismonte, Louro, com o Quarteto Enredado. A próxima música é de Gabriel Terra, Chuva de Ninar. Thank you. Rádio USP, Revoredo, o som da viola caipira instrumental. Acabamos de ouvir, de Gabriel Terra, Chuva de Ninar, com o quarteto Enredado. A próxima música é de Dominguinhos e Gilberto Gil, Lamento Sertanejo. Você está ouvindo Revoredo, o som da viola caipira instrumental. Acabamos de ouvir, de Dominguinhos e Gilberto Gil, Lamento Sertanejo, com o quarteto enredado. A próxima música é de Gabriel Terra, uma obra escrita especialmente para o quarteto intitulada Enredado. Seguimos com o Revoredo, o som da viola caipira instrumental. Acabamos de ouvir Gabriel Terra, Enredado. A próxima música é de César Camargo Mariano, Curumim. Revoredo, o som da viola caipira instrumental. Acabamos de ouvir, de César Camargo Mariano, Curumim. No programa de hoje, estamos apresentando o trabalho do Quarteto Enredado, formado por Ronaldo Sabino na viola caipira, Clarice Pádua no violão, Daniel Palermo na guitarra e Gabriel Terra no contrabaixo acústico e arranjos. A próxima música é de Heitor Villa-Lobos, o choro número 5, intitulado Alma Brasileira. Aqui na Rádio USP, Revoredo, o som da viola caipira instrumental. Acabamos de ouvir, de Heitor Villa-Lobos, Alma Brasileira. A próxima música que o Quarteto Enredado irá interpretar é de Ronaldo Sabino, Caipira Chique. Você está ouvindo Revoredo, o som da viola caipira instrumental. Acabamos de ouvir, de Ronaldo Sabino, Caipira Chique. Ouviremos agora uma música de César Guerra Peixe e outra de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, Mourão e Asa Branca.
Thank you.
Aqui na Rádio USP, Revoredo, o som da viola caipira instrumental. Acabamos de ouvir, com o quarteto enredado, música de Guerra Peixe, Mourão, e também música de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, Asa Branca. Agora continuaremos o programa com uma entrevista que realizei com o violeiro Zé Guerreiro em 1917 nos estúdios da Rádio USP Ribeirão Preto. Hoje temos como convidado Zé Guerreiro, instrumentista, compositor, arranjador, pesquisador e professor. Zé, me conta aí, como você encontrou a viola caipira? Como que você começou com esse instrumento? Como você começou a beliscar o instrumento?
Ô Zé, primeiramente queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui nesse programa que se inicia, né, falando de uma temática musical bem importante assim para a nossa cultura, que é a música instrumental de viola, que tem crescido muito, e programas como esse só tendem a abrir as portas assim para os novos artistas, incentivando os ouvintes também a escutar esse tipo de música, né, que atualmente representa um filão assim da nossa música instrumental, que está inovando em algumas partes, né? E é curioso que talvez nesse programa a gente possa poder ouvir essas partes.
Nessas... Não, mas é a gente que agradece a sua presença aqui na Rádio USP. Para a gente é um prazer mesmo você dispor a vir a fazer esse programa com a gente. A gente fica muito feliz mesmo e tenho certeza que os ouvintes vão adorar o bate-papo.
Muito obrigado. Bom, Zé, eu comecei tocando... Novo, assim, com 11, 12 anos de idade, e na verdade não cheguei a encontrar a viola, foi meio que ela que me encontrou, porque o instrumento não era coisa comum na minha casa. Então eu ganhei um violão do meu padrinho uma vez, ficou um tempo lá. Aí tinha um amigo da minha mãe que convenceu um senhor lá da região a ensinar ele a tocar violão. Aí minha mãe pensou, meu filho tem lá um instrumento também, vou pôr ele pra fazer aula. Aí perguntou se eu queria, eu falei, quero, mãe, né, fui. Aí lá na casa do seu Zé Londrino, né, que foi esse meu primeiro mestre lá na cidade de Itapira, que é onde eu nasci, ele me mostrou a viola. Ele falou assim, essa aqui é a viola também, né, eu fiquei curioso, né, ele tocou o som, na hora que ele tocou eu apaixonei. Tipo, poucos meses ali que eu tava aprendendo violão, eu já tava querendo tocar a viola,
né. Falou, é isso daí.
Eu disse, eu quero tocar esse instrumento, assim. E aí o Zé me incentivou e tal. E posteriormente teve a oportunidade de fazer um curso intensivo, assim, de uma semana com o maestro Rui Tornese, que é da Orquestra de Viola Caipira, lá de São Paulo, a Paulistana. Ele foi na nossa cidade, deu uma oficina e juntou muitos violeiros ali por conta desse curso. E aí deu a ideia de montar uma orquestra de violas. Aí que eu comecei a pegar gosto pela coisa realmente, assim, e ver que era uma coisa que me trazia muita gratificação, né? Estava envolto ali com pessoas de várias idades, tinha crianças, jovens, adultos, velhos, tinha os violeiros tradicionais, e a gente começou a se apresentar ali pela região, quermesses, programas de rádio. O Zé tinha uma dupla, ele me levava em estúdios como esse aqui que a gente está agora, que a gente tocava ao vivo, 4 horas de programa seguido, era uma moda atrás da outra ali, e depois tinha as quermesses, nas festas de Santo Reis, Festa de São Benedito, a gente frequentava muito isso. E também os bailinhos, né? Os rastapé que tinha nos arraiais, essas coisas eram muito comum a gente ir fazer o forfé da moçada.
Ah, muito bom, muito bom.
Foi nesse então, meio que
começou,
eu conheci a viola.
Já começou já saindo pra estrada.
É, muito comecei bom. Pegando gosto por tocar mesmo, né? Eu gostava muito, assim, dos solos, né? Cantar tinha as duplas, cantava. Eu gostava de ficar ali tirando solos, fazendo as costurinhas.
Fazendo as ponteadas, as costurinhas.
Ponteado, eu gostava muito disso, né?
Muito bom, Zé. E o que a gente vai ouvir agora como a primeira música da...
Eu trouxe uma composição minha que tem uma história interessante. A música se chama Rasta Zé, que ela surgiu, assim, recentemente, mas me remeteu a uma história muito antiga, assim, que nessa época que eu comecei a tocar... Fui tocar lá num bailinho lá, um rastapé, uma chopana assim de palha.
Isso é hoje em Itapira?
Lá em Itapira, um arraiazinho lá em Itapira. O chão era de terra batida e aí a gente tava tocando ali e tal. Uma hora eu dei uma cansada, encostei o instrumento e saí dar uma voltinha assim, né? Comer um pedacinho de bolo, tomar ali, né? Um quentãozinho. Aí eu vi uma senhorinha com um saquinho de fubá. Ela passando com o saquinho de fubá jogando no chão assim, né? espalhando no meio da turma ali. Daí eu cheguei e perguntei pra ela, falei, que é que você tá jogando fubá aí? Ela falou, ah, Zé, é pra arrastar o pé, rasta, Zé, rasta. Aí isso ficou na minha cabeça, que ele jogava fubá ali pra...
Para poder facilitar o
passo ali, o do rastapé, né?
Funcionar ali, o passo. Exatamente. Deslizar.
Aí isso ficou na minha cabeça. Aí eu fiz essa música e no meio dela tem uns breaks, assim, que é pra meio que pra remeter essa parte que ela parava pra jogar
o fubazinho no chão. Muito bom. Então, vamos ouvir agora Rasta Zé. Compositor é Zé Guerreiro e intérprete é Zé Guerreiro Quarteto.
Revoredo.
O som da viola caipira instrumental. Hoje aqui temos no estúdio Zé Guerreiro, grande compositor, instrumentista, arranjador, professor. Não é brincadeira. Violeiro de mão cheia, como diz aí por aí, né? Zé, você teve uma experiência muito rica com a nossa viola caipira no exterior. Fale um pouco para nós sobre esta atividade que você desenvolveu, se não me engano, na Suécia.
Isso. Eu fui há uns 3 anos atrás, eu fui convidado pelos diretores do projeto que eu participo, que eu trabalho, que é o Projeto Guri. Eles fizeram uma parceria com uma instituição da Europa que promove festivais de música, né, em vários países. Esse festival que eu participei, chamado Etno, que é um festival de música étnica, ele aconteceu a primeira vez na Suécia e agora já se expandiu por outros países. E funciona da seguinte forma: o festival traz comitivas, né, de músicos de vários países que compõem, né, a quantidade de músicos que vão participar desse festival. No ano que eu fui, tinha uns 100 pessoas, assim, de vários países diferentes. E cada país, ele é responsável, o cara comitiva de país, assim, ele é responsável por ensinar sua música folk, né, sua música tradicional do seu país, ou algum gênero, ritmo, assim, para os outros músicos. Aí todos ensinam, todos aprendem. Aí no final a gente monta um repertório e se apresenta, né?
Um ensina para o outro a sua música.
Exatamente, funciona como workshop, né? Toda manhã tinha workshop de música da Irlanda, música da Coreia, música
dos músicos convidados do projeto. Um aprende com o outro.
Exatamente.
Uma música de cada país. Uma interessante música de cada país.
É bem, bem interessante. E a gente foi numa parceria aqui do Brasil com o Projeto Guri, aqui de São Paulo, e um projeto da Bahia, o Neugebá, que foram dois percussionistas de lá, e do Guri foi eu de viola caipira e mais o Lucas, que tocava cavaquinho. Eles queriam que fossem instrumentos étnicos, assim, que representassem...
Um instrumento muito característico do Brasil.
Do Brasil. Então foi zabumba, triângulo, percussão, assim, brasileira, bem forte, viola caipira e cavaquinho. A gente se encontrou em São Paulo durante uma semana para ensaiar, levantar um repertório.
Isso aí.
E também tinha um coordenador do festival aqui no Brasil, um sueco, ele deu todas as orientações do que a gente ia passar por lá. E a gente teve uma experiência fantástica, assim, sabe? Convivendo, a gente ficava alojado numa escola de música folk e respirando música o dia inteiro. A gente acordava com música, tinha música no café da manhã, depois tinha palco livre, depois nas horas vagas a gente se juntava lá no gramado e ficava tocando.
Isso foi numa cidade específica ou vocês giraram?
Foi numa cidade específica, foi em Hattvik, esse festival. Sim. Uma cidade no...
Isso na Suécia.
Na Suécia, bem no centro da Suécia, daí a gente se apresentou em alguns festivais ali na região... E depois fizemos uma apresentação final em Estocolmo, na capital.
Ah, sim.
Aí, posteriormente, eles me convidaram para participar de uma extensão desse projeto chamado Etno on the Road.
E não foi na mesma época, você voltou para lá.
E não, o festival foi em julho
de
2013. Aí depois, em outubro, eu fui sozinho para lá.
Ah, pegou a violinha, pôs
peguei
no saco.
Peguei a viola, pôs no saco.
E atravessou o cordão.
13 vezes esse cordão.
Lá não tem pinguera, tem que pegar avião, né?
Foi uma aventura imensa, assim. E lá a gente se juntou a uma musicista da Coreia, uma cantora, e mais um violinista da Irlanda, junto com mais três músicos da Suécia.
E vocês montaram um repertório?
E com... a gente ensaiou as músicas do festival.
Sim.
Colocamos mais algumas, né, que cada um levou mais uma ou
montou
outra.
Um espetáculo.
Montamos duos, trios, assim, também dentro do grupo. Tocamos por cerca de 18 países, eu não me lembro, eram tantos.
Ah, vocês giraram a Europa?
Giramos cidades da Suécia. Foi
concentrado na Suécia.
Na Suécia, exatamente.
Giraram a Suécia. O festival foi só em duas cidades. Esse daí você girou para mais cidades,
exatamente,
dentro da Suécia.
Porque essa época aí é muito comum festivais lá.
Sim.
Né, que já é primavera, né? Então, muitos festivais ocorrendo, a gente tocava em muitos desses festivais, em escolas de música folk, isso é uma coisa muito interessante. Eles têm escolas específicas de música folk lá.
Ah, sim.
E, então, era um prato cheio ver um instrumentista, um cantor de outro país mostrando a sua música folk.
Música folclórica do outro país.
Característica, sim. E a viola foi muito bem recebida, eles adoraram, os professores de guitarras
das escolas. Ficaram encantados com o timbre.
Ficaram encantados com o som, eles pegavam, assim, perguntavam afinal. Nação, eu respondi e eles já saíam tocando coisas. Sim. Dele, assim, sabe?
Já experimentando como é que ficava.
Como é que ficava. Daí eles perguntavam, e como que é a viola? Como que toca? Me dava na mão, na hora que eu fazia um pagode, uma polca para lá, eles
aí
regalavam
ele já
os olhos.
Porque é cheio dessas imbricações rítmicas, cheio de riqueza como... das síncopas todas da nossa.
Sim,
pagode caipira,
muito,
né?
Muito recurso técnico também, né? Ligado, arraste, essas coisas faziam...
Mordente, é cheio de...
Exatamente. É. As escalinhas, assim... utilizadas com cordas soltas, né? Dá aquela amplitude, assim, no instrumento.
José, então, para exemplificar essas características da viola, o que a gente vai ouvir agora?
Olha, eu trouxe um compositor aí que me influenciou muito, principalmente na época da faculdade, que foi o Gedeão da Viola. Que o Gedeão, ele era um violeiro tradicional, da música instrumental mesmo, né?
Ele não fazia canção, o negócio dele
ele só no último disco dele que ele gravou, assim, com um parceiro
umas moda.
Dele.
Umas modas. Mas no geral, a grande obra dele é instrumental.
É instrumental.
Né?
Ele tem uma música dele, Pau Brasil, que foi muito tempo abertura do programa da Anisita Barroso.
Sim.
E ele tem uma técnica muito interessante, que é o toque aranhado, que foi uma técnica que ele se desenvolveu. que a mão esquerda parece uma aranha caminhando no braço.
Sei, olha que interessante.
É muito, muito legal, assim, visualmente você olha e parece mesmo. Então eu trouxe essa música, a composição dele, chamada Toque Aranhado.
Então a gente vai ouvir Toque Aranhado.
É, de aranha.
De aranha. Compositor Gedeão da Viola, intérprete
Gedeão
da Viola. Então vamos lá. Zé, comenta aí sobre as suas atividades que você tem desenvolvido atualmente aí, porque eu sei que você atua como compositor, como professor, como pesquisador e instrumentista.
Então, atualmente eu venho desenvolvendo um projeto que eu atuo com os meninos que me acompanham, né? O projeto é do Zé Guerreiro Quarteto, aí a composição instrumental é viola caipira, solo, aí tem o Thiago Brasil fazendo violão e às vezes toca viola também, o Rafael Ramos no baixo e o Ricardo Pérez na percussão.
Ó, time de primeira.
Time de primeira, só os campeão.
É, os campeão aí. O negócio sai bom mesmo.
Não tem como sair ruim. Não, foram queridos amigos aqui que eu encontrei na faculdade. Tive o prazer de poder estar fazendo um som com eles, né? E eu convidei eles para fazer um projeto onde a gente toca música instrumental de viola, inclusive. A gente pega os primeiros compositores, aqueles que tiveram as primeiras gravações registradas em disco, né? A gente analisa, assim, a temática, o caráter dessas composições, desses discos, e depois a gente vai fazendo um apanhado histórico e vendo essa evolução, os compositores que foram surgindo posteriormente, o que eles traziam de inovação e para onde que a viola está caminhando atualmente, né?
É muito bom. Então, o que a gente vai ouvir agora, Zé?
Bom,
Ciranda do Amanhã?
Isso, Ciranda do Amanhã.
Que é uma música sua também.
É uma composição minha, então, né?
Composição do Zé. Aí, ó, tá vendo? Você falou que não tava compondo muito, mas o trem tá saindo.
Ah, mas não são muitas. É, eu fui fazer um cururu, aí no final parecia uma ciranda.
Ah, mas composição é sempre assim, né? A gente começa de um jeito e acaba de outro.
Acaba de outro.
Muito bom. E a interpretação é?
A interpretação é do Zé Guerreiro Quarteto.
Então vamos lá ouvir. Ciranda do Amanhã com Zé Guerreiro Quarteto. Música do Zé Guerreiro.
Thank you.
Você ouviu Revoredo, o som da viola caipira instrumental. Produção e apresentação, Maestro José Gustavo Julião de Camargo. Trabalhos técnicos, Luiz Fontana. Programa em parceria com a Rádio USP Ribeirão Preto e NAPCPEN, Núcleo de Apoio à Pesquisa em Ciências da Performance e Música, da Faculdade de Filosofia da USP Ribeirão. Revoredo.